Paraná em Rede.
O Senado Federal aprovou nesta semana a extensão de prazo para fazer a declaração de imposto de renda. A proposta do deputado federal do Paraná, Rubens Bueno, é que a data limite seja dia 31 de julho. O texto deve ser votado mais uma vez pela Câmara dos Deputados e depois segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Mas a indicação dos especialistas é adiantar a declaração para evitar problemas com o Leão. Acompanhe a reportagem.
Neste ano, a declaração de imposto de renda vem com algumas novidades. Por isso, o diretor de desenvolvimento da Central Sicredi Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Adilson de Sá, indica que é importante buscar informação e iniciar o preenchimento com antecedência para evitar erros.
O que mais leva os contribuintes a cair na malha fina são a falta de informações ou a divergência dessas informações lançadas, né? Então é importante você separar com antecedência todos os seus recibos, seus documentos, não esquecer de declarar todas as rendas que você teve durante o ano. E um ponto bastante importante é que ao lançar as despesas dedutíveis, você tem que lançar exatamente os valores que você pagou e as pessoas que receberam esse valor de você durante o ano, como, por exemplo, médicos, dentistas, escolas, também devem lançar esse valor exatamente da forma que eles receberam. Então, é muito comum haver o cruzamento dessas informações e se tiver alguma delas diferente da realidade ou a pessoa que você pagou esquecer de lançar um valor como esse, é bem provável que tanto você quanto a pessoa que você pagou caia na malha fina. Então, é importante a gente ter atenção a esses pontos.
E quem adianta o envio também se beneficia com a possibilidade de antecipação da restituição. O diretor avalia que este pode ser um bom recurso para investimentos.
É importante você usar esse recurso primeiro. Se você tem uma dívida mais cara, como por exemplo, está usando cheque especial, não pagou o total da fatura do cartão de crédito, é importante você usar esse recurso para sair ou diminuir essa dívida que geralmente é muito mais cara, né? Agora, se você não tem essas dívidas mais caras, é a hora de você usar esse dinheiro para fazer uma reserva financeira de emergência ou aumentar essa reserva que você já tem. Então, para isso, nada melhor do que as aplicações simples e práticas do dia a dia, como por exemplo a poupança, os fundos de investimento sem risco, os títulos públicos federais. Então são aplicações que você terá disponibilidade desse dinheiro e não correrá risco com essa reserva financeira.
IPEM do Paraná fiscaliza bombas de combustíveis no estado. Em Maringá, pelo menos 130 bombas foram inspecionadas.
Na hora de abastecer o veículo, os consumidores precisam ficar atentos do início ao fim para conferir se está tudo ok e evitar dores de cabeça. Entre os dias 25 e 31 de março, o Inmetro, Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade e Tecnologia, convocou uma fiscalização nacional nas bombas de combustíveis dos postos do país para verificar se há algum erro nas bombas na hora de abastecer. 5 postos da Regional de Maringá, do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado, que abrange 109 municípios, estavam nessa lista. Os postos eram das cidades de Mandaguari, Nova Esperança e Piabiru, além de Maringá. Nesses 5 postos, 67 bombas medidoras foram vistoriadas. Dessas, 12 foram reprovadas e 6 foram interditadas pelo IPEM. Aproveitando essa fiscalização, a Regional do IPEM iniciou uma vistoria geral em outros estabelecimentos das cidades da Regional. 286 bombas de combustíveis foram fiscalizadas. Dessas, 77 foram reprovadas e 10 autuações foram aplicadas pelo IPEM por identificar erro no fornecimento do combustível ao consumidor. Somente em Maringá, 130 equipamentos foram fiscalizados e 2 foram interditados por terem apresentado erro contra o consumidor, ou seja, quando o instrumento fornece combustível a menos do que o indicado nos marcadores. O limite permitido pelo Inmetro é de 60 ml em 20 litros de combustível. É o que explica o gerente regional do IPEM Paraná, Michel Ravazzi.
Na verdade, o Inmetro emitiu um ofício circular determinando que em todo o Brasil fossem feitas ações de fiscalizações em bombas de combustíveis. E nesse ofício, 5 estabelecimentos que são atendidos pela Regional do IPEM aqui de Maringá constavam nesse ofício. Dentre eles, no município de Maringá, Mandaguari, Nova Esperança e Piabiru. Desta forma, nós fomos nesses estabelecimentos, foram nesses estabelecimentos 67 bombas medidoras fiscalizadas, das quais 12 foram reprovadas. E dessas 12, 6 ficaram interditadas por problemas de erro de fornecimento contra o consumidor. Então aproveitamos o ensejo e já fizemos fiscalizações em outros estabelecimentos. Então o total de fiscalizações feitas em Maringá e região foram de 286 instrumentos. Esses, 77 deles foram reprovados. E emitimos 10 autuações. Essas autuações foram por erros superiores ao tolerado. Ocorreu de bomba medidora aqui está dando 1% contra o consumidor. Essa bomba fica interditada e existe autorização para um mecânico credenciado romper essa interdição, promover a manutenção do instrumento para colocá-lo em uso após ele estar atendendo essas tolerâncias.
Segundo ele, as interdições podem gerar multa, que podem variar de R$ 100 a R$1,5 milhão, dependendo do prejuízo causado ao consumidor.
Existe uma tolerância de fornecimento, ou fornecimento, de 0,3% contra o consumidor. E, na verdade, ultrapassando isso daí, esse 0,3%, que seria 60 mililitros, 60 ml a cada 20 litros que a bomba fornece, o instrumento está irregular, ele fica interditado e é lavrado um auto de infração para o proprietário do posto, que depois de tramitar, com direito à defesa prévia, e depois de tramitado e julgado, é emitido o resultado dessa, a decisão dessa autuação, que pode ir de advertência, multa, que pode variar até R$1,5 milhão.
A orientação é que o consumidor acompanhe o abastecimento do veículo do início ao fim e fique atento.
A gente orienta o consumidor a sempre acompanhar o abastecimento do início ao final dele. Verificar se a bomba está zerada no início do abastecimento e no final do abastecimento, se o valor apresentado no instrumento corresponde ao emitido na nota fiscal. Então essa é uma atitude assim, que o consumidor tem que ficar bastante atento.
Em todo o Paraná, foram verificados 868 bicos das bombas de combustíveis e 291 foram reprovados em 9 cidades citadas pela Ação Nacional do Inmetro, incluindo Maringá. De Maringá, Letícia Tristão.
Em busca de assintomáticos, a Universidade Estadual do Paraná aplica testes gratuitos de Covid-19 na comunidade universitária.
A Universidade Estadual do Paraná aplicou de forma gratuita testes RT-PCR na comunidade universitária para detecção do novo coronavírus em pessoas assintomáticas. O intuito da Unespar é contribuir para projeções mais assertivas sobre a situação epidemiológica e auxiliar possíveis demandas para o sistema estadual de saúde. A ação abrangeu professores, agentes universitários, estudantes, estagiários e profissionais terceirizados dos dois campos de Curitiba e do campus de Paranaguá, no litoral do estado. Foram disponibilizados 220 testes, sendo 120 para a capital. Segundo a professora Noemi Nascimento Ansai, diretora do campus 2 da Unespar, nessa iniciativa se insere nas medidas institucionais de cunho administrativo adotadas durante a pandemia.
Fazer a testagem na população é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde e que, junto ao isolamento, são importantes medidas para conter a disseminação do vírus. Nesse sentido, nós estamos oferecendo à comunidade acadêmica do campus de Curitiba 1 e 2, formada por estudantes, professores e professoras, agentes universitários e terceirizados, a possibilidade de fazerem um teste que é gratuito.
Dados apontam que cerca de 80% da população infectada pelo novo coronavírus não apresentam sintomas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, que testa positivo, ainda que não desenvolva sintomas da Covid-19, é capaz de transmitir para outros indivíduos. A identificação de assintomáticos permite o monitoramento dessas pessoas, assim como de quem manteve contato próximo, e iniciar o tratamento em caso de evolução da doença, reduzindo o potencial de transmissão comunitária. Por meio de uma parceria, essa testagem integra um estudo científico empreendido pelo Laboratório de Imunogenética e Histocompatibilidade e o Laboratório de Citogenética Humana e Oncogenética, ambos vinculados ao setor de ciências biológicas da Universidade Federal do Paraná. A expectativa é estender a aplicação dos testes para os outros campos da Unespar. Repórter Flávio Remy.
E o Coritiba está na terceira fase da Copa do Brasil. As notícias do esporte com Anderson Luiz.
Esportes. O Coritiba está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. O time coxa venceu o clássico paranaense contra o Operário Ferroviário por 3-2. Jean Carlo e Thomas Bastos fizeram os gols do Fantasma. Luiz Henrique e Léo Gamalho duas vezes marcaram para o coxa. Com o triunfo, o Coritiba garantiu mais R$1.700.000 de premiação, que somado às outras fases, chegou a R$2.900.000. Agora, o coxa aguarda o adversário que será definido por sorteio. Entram na competição os times da Libertadores, mais o Atlético Paranaense, o Brasiliense, o Ceará e a Chapecoense. O Santos deu um passo importante para chegar à fase de grupo da Libertadores da América. A equipe da Vila Belmiro venceu o San Lorenzo em Buenos Aires por 3-1. Ángel Romero marcou para o time argentino, enquanto Ângelo, Lucas Braga e Marinho fizeram os gols do Peixe. No próximo jogo entre as equipes, na próxima semana em Brasília, o Santos pode até perder por um gol de diferença, que mesmo assim estará classificado. Após aprovar em votação simbólica a mudança de nome do estádio do Maracanã, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro desistiu da proposta. Os deputados haviam aprovado e enviado para a sanção do governador interino Cláudio Castro. Esta proposta determinava a troca do nome oficial de jornalista Mário Filho para Edson Arantes do Nascimento, Rei Pelé. O presidente da Assembleia, André Ceciliano, autor do projeto, anunciou que decidiu recuar e agora vai enviar proposta de veto ao projeto de lei. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um ótimo dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.